Doutor Delcídio, Vossa Excelência, que é um expert no assunto, é engenheiro elétrico, sou engenheiro civil, com o maior prazer fazer uns comentários sobre o longo aparte do senador Delcídio, que eu acho que, nós, presidente, esse é um debate importante, interessante, e acho que vale a pena nós despendermos o tempo necessário. Doutor Delcídio, Vossa Excelência é um competentíssimo engenheiro eletricista, eu fui um razoável engenheiro civil, mas também engenheiro, construtor de estradas. Há uma constatação com a qual nós estamos ambos de acordo. O número de apagões ou interrupções vem crescendo perigosamente nos dois últimos anos. Ou seja, um alerta está dado. E as pessoas que têm responsabilidade sobre o dia a dia do Brasil, e nós temos uma pequena parcela desta responsabilidade, como legisladores, como fiscalizadores, é nossa obrigação constatar aquilo que está ocorrendo e, em cima da constatação, fazer as recomendações devidas, que é o que Vossa Excelência concorda comigo. Eu fui construtor de estradas, de aeroportos, de pontes. Eu, como Vossa Excelência, que também construiu um mundo, deve ter construído um mundo de linhas de transmissão, deve ter participado da construção de hidrelétricas, sabe que a obra bem feita ou serviço bem executado é a obra bem fiscalizada ou serviço bem fiscalizado. Quando eu fazia estrada, quando os meus fiscais eram rigorosos, a estrada que decorria do meu trabalho era impecável. Porque o material de subbase estava dentro da especificação rigorosamente, porque a fiscalização era rigorosa e presente, e não deixava que os meus funcionários agissem de forma incorreta. O material de base igualmente, o asfalto era bem feito, a obra era bem completada, bem acabada e era duradoura, porque havia uma fiscalização eficiente. Quando a fiscalização é frouxa, a consequência é o serviço prestado frouxo ou a qualidade da obra deficiente. Fiscalização, portanto, para prestação de serviço, para a realização de obra, é pedra fundamental, é calcanhar de Aquiles. E eu acho que pela constatação da taxa que é recolhida e do dinheiro que é contingenciado, está na cara que a fiscalização não está feita nos padrões em que ela precisa ser feita. Eu duvido que o evento de Itaipu tivesse ocorrido se houvesse uma fiscalização sobre os isoladores à altura das exigências. O que Vossa Excelência quer e o que eu quero é que aquilo que a norma manda seja feito. Se nós estamos com uma base de geração correta e não temos esse problema, que é talvez o maior dos problemas, e temos problemas na distribuição e na transmissão, e a gente sabe que os problemas decorrem de um sistema complexo que o Brasil leva a efeito com galhardia, mas com deficiências. Haja visto que 44, 77 e 91 é uma escalada ascendente de apagões e um alerta para o qual nós devemos todos nós nos voltar. Então, a fiscalização, Vossa Excelência que tem acesso aos altos escalões do governo, leva essa preocupação. A fiscalização não está sendo efetuada nos padrões que o serviço exige. O dinheiro para fazer a fiscalização existe e está sendo contingenciado. Se você fiscaliza serviço e obra, você tira o melhor proveito do serviço e da obra. E essa é a contribuição que eu quero dar, pela constatação que de engenheiro para engenheiro eu faço, para que se o serviço está deficiente, e está identificada uma causa que se persiga a solução do problema pela eliminação da causa ou do problema que está determinando a dificuldade. Peço que Vossa Excelência quer fazer alguma observação, ouço com muito prazer.
Só uma pequena observação, senador Agrippino. Nós levantamos, nesse histórico que Vossa Excelência acaba de citar, nós levantamos o número de ocorrências. E, na verdade, esse número de ocorrências ele foi bastante distorcido, porque nós tivemos um momento de estiagem, especialmente na região centro-oeste, entrando pela Amazônia. E, consequentemente, pela estiagem, muitas queimadas. E daí a importância também de se estabelecer uma política forte de combate às queimadas. principalmente com manutenções adequadas nas faixas de servidão de linhas. Mas muitos desses números que ocorreram, muitos deles foram devidos não à situação do, do sistema em si ou à qualidade do sistema. O setor elétrico é uma referência, sempre foi uma referência, sob o ponto de vista de infraestrutura no Brasil. Mas são alguns acontecimentos que são imponderáveis. Nesse caso, as queimadas tiveram uma influência fundamental no número de interrupções ou no número de desligamentos ou mesmo apagões que ocorreram, mas isso, infelizmente, é um problema que afeta o dia a dia das linhas de transmissão, principalmente em algumas regiões do país, onde nós enfrentamos estiagens fortes, né? E o pessoal, muita gente, para trabalhar a terra, queima o campo. E aí é a estiagem. Com essa prática, acaba levando a curto-circuitos em linhas de transmissão e, consequentemente, desligamentos. Muito obrigado, senador Gripe.
Obrigado, Vossa Excelência. Senador Delcídio, os dados que eu ofereci para apreciação desta casa são do Operador senador Nacional Gripe. Do Sistema Elétrico. São os dados mais confiáveis, senador são Gripe. Irrefutáveis. Há uma coisa, senador Delcídio, com a qual eu tenho certeza de que o seu equilíbrio e o seu bom senso vai lhe levar a concordar comigo. As agências reguladoras, senador João Pedro, que preside essa sessão, são uma instituição a ser respeitada. A ANEEL, a Anatel, todas elas. Eu, na minha opinião pessoal, elas não estão tendo o prestígio que deveriam ter. Elas precisam, no sistema onde o capital privado se volta para investimentos no setor elétrico, de telefonia, o órgão de fiscalização, instituído por lei, a agência reguladora tem que ser fortalecida. Tem que ser fortalecida e, para você fortalecer, você tem que, no mínimo, garantir que os recursos arrecadados para que ela possa funcionar como agência, tem que ser colocado à disposição dessa agência. No caso da ANEEL, a taxa de fiscalização, que recolheu 390 milhões, mas só pôde dispor de 160, castrou a agência na sua função fim, a de fiscalizar, a de avalizar a qualidade do serviço, que é interesse e direito de todos os brasileiros. Ouço com muito prazer o senador Flecha Ribeiro e, em seguida, o meu conterrâneo, senador Paulo Davim. Com agradecimentos pela manifestação longa, mas profícua, do senador Delcídio Amaral. Como também agradeço a parte do senador João Pedro.
Senador Agripino, nós ouvimos atentamente o pronunciamento de Vossa Excelência e a aula que o nobre senador Delcídio Amaral nos deu sobre o sistema elétrico brasileiro. O senador Delcídio, que aniversaria hoje, ele veio ao plenário, ao ouvir o pronunciamento de Vossa Excelência, para fazer uma defesa técnica como competente engenheiro eletricista, barrageiro que é, ele falou por mais de meia hora tecnicamente. Mas Vossa Excelência foi no fígado. Vossa Excelência, ele tergiversou sobre a questão técnica para não assumir realmente aquilo que nós já dissemos aqui várias vezes, que a falta de fiscalização, a falta de manutenção no sistema que provoca esses apagões repetidos, que Vossa Excelência demonstrou pelos números, que tem crescido a cada ano. Crescido a cada ano. Então, isso se faz por quê? Porque, lamentavelmente, nos governos do presidente Lula, principalmente no primeiro mandato e no segundo, com menor intensidade, mas também, houve um esvaziamento das agências reguladoras, como Vossa Excelência colocou aí, que o senador Delcídio é um defensor, que eu conheço a posição do senador Delcídio, que sabe que não pode ter o setor privado agindo se não tiver o Estado regulando e fiscalizando, porque tem que defender o consumidor, que são todos os brasileiros. Então, Vossa Excelência coloca aí os números da ANEEL, de 300 e tantos milhões de receita e 100 e poucos milhões de aplicação. Se for um Panatel, aí que a coisa se mostra mais absurda, senador Delcídio. Aí o valor arrecadado ultrapassa a casa de bilhão de reais e o valor aplicado não chega a 350 milhões. E quem paga essa conta?
Quem paga essa conta são os consumidores, somos nós, a sociedade brasileira, que paga na tarifa de energia, paga a taxa de fiscalização, na tarifa de comunicação da telefonia, paga a taxa também da Anatel. Então, o que precisa, senador Delcídio, é realmente o fortalecimento, como bem colocou o senador Agrippino, e Vossa Excelência defende isso, eu tenho certeza absoluta, o fortalecimento das agências reguladoras, e que são um instrumento de defesa do consumidor. No início do governo Lula, parecia que as agências reguladoras eram tidas pelo PT como se fossem concorrentes dos ministérios. Então, a política foi esvaziar as agências, e nós pagamos caro por isso. Nós, que eu digo, a sociedade brasileira. Então, eu espero que a presidente Dilma, que tem se mostrado, e eu já disse isso por várias vezes, tem nos surpreendido positivamente no seu início de governo, que ela possa, como técnica do setor, que comanda com unhas, com mãos fortes do setor, tanto que não permite, pelo menos que se vê, indicações políticas para cargos técnicos, e ela está correta nisso. Então, eu espero que ela também venha a fortalecer as agências, todas elas, né? E ela pretende criar até uma agência agora para a aviação civil, na questão da privatização do capital privado nos terminais aéreos. Então, eu espero que ela venha fortalecer as agências reguladoras e, com isso, evitar, com os recursos para serem fiscalizados e a manutenção, evitar esses apagões tão bem explicados tecnicamente pelo senador Delcídio.
Senador Flecha, os dados que eu apresentei têm uma autoria, eles são da ANEEL, não são dados que eu tenha visto em nenhum outro lugar que não em anuários estatísticos e informações oficiais da ANEEL. Agradeço a Vossa Excelência pelo apoio à tese, que é a minha e que é do senador Delcídio. Porque, em última análise, o que nós queremos é que o que está errado seja consertado. Ouço com prazer o meu conterrâneo, o senador Paulo Davi.
Senador Agrippino, o seu pronunciamento, nesse momento aqui no Senado, permitiu que estabelecesse o contraditório. E não poderia ser diferente. O Senado não poderia ficar em silêncio ou relegar o episódio do apagão que comprometeu 8 estados do Nordeste. É um fato. E não é um fato para ser minimizado de forma alguma. É um fato, e um fato relevante. E permitiu também que tivéssemos uma verdadeira aula que nos foi dada pelo senador Delcídio. Mas o mais importante, eu não quero aqui entrar no debate técnico, são dois engenheiros que dominam bem a argumentação técnica, os conhecimentos técnicos da área. Por isso mesmo, eu não quero entrar nesse debate técnico, mas eu quero ressaltar a importância do seu pronunciamento, porque eu acho que Vossa Excelência desempenha bem, e com capacidade, com competência, o papel de fiscalização do governo. Mas é assim que tem que ser. E aponta com precisão as fragilidades no sistema elétrico, como foi explicado pelo senador Delcídio. Então, eu quero ressaltar mais uma vez a importância de se trazer para esta casa debates importantes, relevantes, que não deixemos passar em brancas nuvens fatos que foram importantes, graves, né? E eu acho que o governo tem que ouvir, e muitas vezes a oposição contribui muito mais do que a situação. Eu fui oposição no meu estado, lá na Assembleia Legislativa, e eu tenho absoluta certeza que as minhas contribuições como oposição foram contribuições relevantes. Então, a sua opinião e a sua contribuição, eu tenho absoluta certeza que o governo e o senador Delcídio também concordam com esse seu posicionamento, e eu quero aqui ressaltar a importância do seu pronunciamento.
Obrigado, senador Paulo Davi. Senador João Pedro Penda, que pelo adiantado da hora, são 8h10 da noite, o plenário não esteja como esteve há 4 horas atrás. Porque, veja, senador Ciro, Vossa Excelência assumiu o Senado, como eu assumi o novo mandato, Paulo Davim, Delcídio, todos nós, Flecha Ribeiro, João Pedro, assumimos um novo mandato. Alguns por 4 anos para completar o mandato de antecessores, outros de 8 anos. Os veteranos, aqueles que já vêm de algum tempo, estão habituados a debates acalorados em torno de temas importantes. E nesses primeiros dias, assistiu-se o depoimento ou pronunciamento isolado de um senador que assumiu, que fez a sua profissão de fé, que anunciou as suas ideias, mas infelizmente um debate como esse que fizemos agora talvez tenha sido o primeiro dessa legislatura. A marca da minha atuação será essa, senador Delcídio. Eu vou continuar fazendo a crítica, a denúncia, mas sempre que eu puder, que a minha modesta inteligência alcançar, estarei oferecendo as sugestões para que esse país avance, melhore. Se eu tiver que criticar, o farei duramente, no limite da necessidade. Na medida em que eu alcance sugestões, eu as darei. Agora, acho que, acima de tudo, o que nós temos que fazer é estimular o debate produtivo em cima de divergências, muitas vezes em cima de divergências, porque desse debate vai resultar aquilo que é o que eu quero, o lucro para a sociedade do Brasil. Eu gostaria de que não tivesse ocorrido o blackout que ocorreu. Eu gostaria de que, em havendo a Termoaçu, tivesse entrado em funcionamento. A minha obrigação é defender o Brasil e defender o meu Estado. Mas se os erros aconteceram, e se eu consigo enxergar, não sei se estou certo ou não estou certo, mas se consigo enxergar um problema e tenho a condição de oferecer uma sugestão, é o que estou fazendo e o que farei ao longo de todo este mandato. Obrigado, presidente.